As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Duas mulheres com 70 anos de idade perderam a vida na manhã desta segunda-feira perto da barragem de Montargil, concelho de Ponte Sor, distrito de Porto Alegre. Esteve em causa uma violenta colisão frontal entre um automóvel e uma designada carrinha pick-up em plena estrada nacional 2. O alerta foi dado pelas 6h30. Para além das vítimas mortais, há ainda a lamentar ferimentos graves numa mulher de 63 anos, enquanto que um homem de 72 ficou em estado considerado como leve. Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. A via em causa esteve cortada à circulação perto de 2 horas. Houve necessidade de mobilizar 28 bombeiros, auxiliados por 12 viaturas. Duas pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma colisão rodoviária que ocorreu pelas 10h10 desta segunda-feira na Estrada Nacional 251, Fazendas das Figueiras, concelho de Corus. A confirmação foi avançada à ERT por fonte oficial do Comando Subregional da Lesíria do Tejo, que lamentou ainda mais 2 feridos, neste particular avaliados como leves. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santarém. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirma a mobilização de 20 bombeiros apoiados por 9 veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os 3 homens que foram detidos na última sexta-feira por ocasião de uma operação que a Polícia de Segurança Pública realizou na Feira Semanal de Tomar foram restituídos à liberdade e ficam agora sujeitos a termo de identidade e residência durante o decorrer dos respectivos processos. Importa recordar que esteve em causa uma ação no âmbito da Semana Anticontrafação, no decorrer da qual as autoridades apreenderam 771 artigos contrafeitos. Refira-se que a produção ou a importação, distribuição e comercialização deste tipo de produtos lesam gravemente a economia do país.
Rádio R, informação.
Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata, aproveitou a última reunião de Anabela Freitas enquanto presidente da Câmara de Tomar para fazer, ele mesmo assim definiu, uma avaliação de desempenho aos 10 anos da autarca, que, recorde-se, irá assumir funções no Turismo Centro de Portugal já no início de outubro. Luís Francisco até começou por atribuir mérito a Anabela Freitas, desde logo por ter sido eleita 3 vezes e pelo espírito de serviço e dedicação à causa pública.
O ter sido eleita 3 vezes demonstra mérito e reconhecimento dos eleitores. Apesar de discordâncias políticas, há que reconhecer o seu espírito de serviço e dedicação à causa pública. Reconhecemos ainda que, quando se governa ou se gera, há sempre um conjunto de contingências ou dificuldades que complicam atingir os objetivos. Os recursos são limitados, o funcionamento dos serviços públicos é tipicamente burocrático e lento, ou seja, nem sempre é fácil puxar a carroça.
Noutro domínio de considerações, Luís Francisco lamentou que Tomar se tenha andado 10 anos sem rumo e a viver de subsídio ou dependência ao sabor do vento e a gastar dinheiro público para manter o estatuto.
Haverá quem avalie o desempenho da Câmara de Tomar no período em que a liderou como muito bom. Mas é claro que há uma maioria que não tem essa opinião. Nas eleições realizadas, quase 50% os eleitores não votaram e dos restantes, mais de 60% votaram noutras forças políticas que não o PS. Andámos 10 anos sem rumo, vivendo da subsidiodependência e fomentando-a. Andámos simplesmente atrás dos fundos, não investindo de um modo estratégico. Voámos ao sabor do vento, superado por objetivos nacionais ou europeus. Não soubemos enquadrar nestes as nossas necessidades ou objetivos. Em termos correntes, andámos 10 anos a subsidiar e a gastar dinheiro público, simplesmente procurando manter o status quo, agradando para manter o poder, sustentando um amorfismo. Não soubemos estruturar e qualificar, optando-se muitas vezes pelo supérfluo em detrimento do básico esperado de uma Câmara Municipal.
O vereador do PSD fez depois uma comparação com outros concelhos vizinhos, constatando que Tomar regrediu, quer na população, nas empresas e na qualidade de vida.
Tendo em conta a evolução dos concelhos vizinhos, Tomar regrediu. Tomar não progrediu. Em população, em empresas, em emprego, em qualidade de vida, em qualidade do serviço público prestado pela Câmara. Havendo em Tomar, note-se, um bom conjunto de recursos e potencialidades por explorar. Foram 10 anos a usar, pelos mínimos exigidos, os instrumentos de planeamento e de avaliação de desempenho. 10 anos em que sempre se arrastaram e adiaram processos de planeamento, como a Carta Educativa, o PDM, a Carta Social, a Carta da Saúde. Foram 10 anos em que se fugiu constantemente ao uso dos órgãos de monitorização previstos na lei, inclusive comissões instituídas que nunca ou raramente funcionaram.
PSD a avaliar 10 anos de Anabela Freitas à frente da Câmara de Tomar. A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo tem um novo espaço de convívio que até poderá transformar-se numa fonte de necessárias receitas para a meritória atividade que é desenvolvida. Está em causa o bar do Cineteatro Paraíso, em Tomar, espaço agora inaugurado e que estará aberto ao público durante os eventos culturais que ali se realizarem. Esta abertura foi pretexto para que a ERT conhecesse um pouco mais sobre a realidade da Associação. Tânia David, Presidente, e Ruth Galvão, Coordenadora, falaram à nossa reportagem daquela que é a realidade atual e ficaram elogios ao apoio da autarquia na Bantina.
Dentro da parceria que temos com a Câmara Municipal, não é verdade, temos feito algum trabalho conjunto em parceria com a Câmara Municipal e nesse sentido surgiram contactos no sentido de podermos abrir um espaço de inclusão para as pessoas doentes mentais.
A Câmara tem sido um grande apoio, um apoio direto à Associação e tem feito mais do que falar de saúde mental, que veio a passar a ser moda muito após o Covid, mas na verdade às vezes é preciso mais do que falar, é preciso também investir e aqui esta parceria que tem começado com a Associação muito pelo associativismo e pelo apoio ao associativismo tem dinamizado ou tem permitido dinamizar algumas atividades da Associação. O programa de literacia, as gaivotas que temos também no Naval, que já eram aqui uma forma de inclusão das pessoas e de voluntários da comunidade para podermos ter as gaivotas a funcionar nos meses de verão. Este espaço surge realmente aqui como um convite e é como se fosse uma incubadora social de uma integração socioprofissional destas pessoas. A maioria delas com incapacidade, a maioria delas reformada precocemente pela doença. Na verdade, algumas delas são muito úteis, não é? E têm este dever e direito de ter um papel como cidadão ativo na sociedade.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, explicou as razões pelas quais a autarquia chegou a este acordo de cedência do bar do Cineteatro, neste particular a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que assim fica ao dispor de todos quantos frequentarem sessões de cinema, espetáculos musicais e outros eventos culturais.
Depois de renovarmos o Cineteatro, sempre pensámos que o bar deveria voltar a estar ao serviço da comunidade. Não como no sentido de bar noturno, mas no sentido de bar de apoio ao cineteatro. Entretanto, colocou-se a pandemia, veio a pandemia e não deu para avançar com o projeto que tínhamos em mente. Efetivamente, depois surgiu também um projeto aqui dentro do cineteatro, que é o Cultura para Todos, onde tentamos que os espetáculos culturais que existem aqui neste espaço chega efetivamente a todos e nesse sentido convidamos sempre mensalmente instituições sociais do nosso concelho a viver espetáculos gratuitamente, porque percebemos que efetivamente a cultura tem um papel preponderante em cada cidadão, não só para a nossa autoestima e para o nosso bem-estar e para a nossa relação social, mas também efetivamente como pessoa, como ser, também nos faz bem. E portanto, foi uma das premissas que fizemos, foi o Cultura para Todos, e daí nasceu a possibilidade de este espaço ser entregue a uma associação social do nosso concelho. Temos tido uma parceria privilegiada com a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, temos trabalhado em prol de cidadãos tomarenses com algumas dificuldades de relacionamento social.
Rádio Web, a primeira a informar.
De consciência tranquila, Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, assegura que tudo tem feito para resolver os problemas inerentes à falta de médicos de família no seu concelho. Numa publicação, com recurso à rede social Facebook, o autarca diz ter procurado soluções junto do Governo, do ASES e de médicos, para os quais liga diretamente. Nesse texto, Sérgio Oliveira lamenta que tudo o que de mal acontece em Constância seja culpa do Presidente, mas reforça que não irá desistir e não virar as costas às pessoas. Quanto aos transtornos propriamente ditos, é dado como exemplo o caso relativo a Santa Margarida da Coutada, onde a médica que estava a serviço não irá regressar. O Presidente adianta que o município fez uma proposta à profissional com suplemento remuneratório assegurado pela Câmara, mas que a mesma não aceitou, admitindo não ter explicações para a nega da médica. Sérgio Oliveira recusa-se a baixar os braços e por isso já procura por outras soluções e aguarda respostas. O texto termina com uma advertência face aos tempos próximos que não vão ser fáceis, face a um problema que foi empurrado com a barriga durante décadas.
Rádio R, informação.
A barragem do Carril, situada no concelho de Tomar, poderá ser palco para atividades desportivas, desde logo para a prática de motonáutica. Aliás, ainda recentemente decorreu uma reunião entre a autarquia Nabantina, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo e ainda a Federação Portuguesa de Motonáutica, no sentido de discutir essa possibilidade, abrindo então as portas da barragem a outras atividades que não apenas a de rega. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Para além daquele conjunto de reuniões que ocorreram, houve mais uma reunião, Senhora Vereadora, eu penso que em final de julho, sobre esta matéria, porque aquilo que está, que também foi colocado em cima da mesa, é a barragem ter também uma função recreativa. E, portanto, a reunião que ocorreu foi entre o município, a DRAP LVT e a Federação Portuguesa de Motonáutica, para que se possa aproveitar também aquele recurso para, não só para rega, mas também para atividades de motonáutica.
Anabela Freitas deixou claro que a Câmara de Tomar deve continuar a fazer parte da gestão da barragem, reforçando, por outro lado, que defende uma parceria público-privada. A autarca confirmou que, depois da remodelação da rede de rega, agora durante este mês de setembro, terão lugar as obras para reforço dos paredões.
Que vão iniciar obras agora em setembro na barragem. Obras de estabilização, que vai ter um nome técnico, peço desculpa, da parede da barragem. Pronto. Portanto, eles estiveram a fazer aquelas obras de remodelação da rede de rega e, portanto, em setembro, na altura em que nós reunimos, a obra já estava consignada, portanto, depois colocava-se o mês de agosto e, portanto, iriam iniciar a obra em setembro. E, portanto, mantém-se o interesse de alguns privados com os quais ainda não reunimos, de também fazer a gestão, e porque temos que arranjar um modelo de gestão da barragem. Eu volto a dizer, entendo que o município deve fazer parte do modelo de governança da barragem, não deve ser o único, porque não há know-how, mas tem que haver aqui uma parceria pública ou privada para a gestão da barragem e existe o interesse da Federação Portuguesa de Motonáutica também de se associar aqui com atividades recreativas. É este o ponto de situação.
Barragem do Carril em obras durante este mês de setembro, para além de rega, estrutura pode dedicar-se à motonáutica. A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Leiria, apreendeu cerca de 500 peças de vestuário e ainda calçado das mais diversas marcas de renome, no valor comercial estimado em cerca de 5.300 euros, sendo que estiveram em causa operações que decorreram nas feiras semanais da Nazaré e de Pombal. Em comunicado, a PSP reitera que se irá manter atenta ao fenómeno da contrafação, realçando que a produção ou importação, distribuição e comercialização deste tipo de produtos lesam grave a economia do país. A Polícia de Segurança Pública é membro do grupo anti-contrafação que conta com outras entidades públicas, como a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e a Procuradoria-Geral da República, bem como com entidades privadas com especial interesse na temática.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata e o vereador independente da Câmara do Entroncamento chumbaram a proposta que visava a construção de uma nova biblioteca naquela cidade, num projeto inserido na regeneração urbana. O assunto foi motivo para uma troca de argumentos mais acalorada, sendo que já motivou mesmo a edição de um comunicado por parte de Jorge Faria, presidente da autarquia, que fez questão de recordar que a intervenção agora chumbada acompanhava a requalificação urbana da Rua Ferreira Mesquita, do bairro Camões, das habitações do bairro Vila Verde e do bairro do Boneco, para a implementação do Centro de Documentação Nacional Ferroviário, do Núcleo Museológico e do Centro Ciência Viva. Nesta troca de opiniões, Rui Claudino, do PSD, diz querer uma biblioteca reformista e não conformista.
Nós não estamos contra a questão da edificação da biblioteca, mas esta a ser construída deverá, no nosso entender, ter outras valências para além daquelas que nos foram apresentadas. E sobre uma biblioteca reformista e uma biblioteca não conformista.
Já Luís Furinho, vereador eleito pelo Chega, que agora é independente, deixou claro que os cerca de 5 milhões de euros são excessivos para uma biblioteca, estrutura que garantiu não é do interesse de mais de metade da população do entroncamento.
Eu acho este valor realmente alto, mas isso sou eu que acho, eu nunca tive 5 milhões, acho 5 milhões numa biblioteca. Esta semana eu tive o cuidado de fazer algumas visitas. Quero lembrar, por exemplo, que as LAN House, as casas de internet onde nós nos sentávamos para termos acesso à internet, desapareceu tudo. Essas coisas desaparecem. São negócios que vão surgindo, a evolução dos próprios tempos, e as bibliotecas estão neste sentido. As bibliotecas, como nós as conhecemos, a biblioteca que nós temos aqui no entroncamento, tem 1000 vezes menos informação que o meu telemóvel. Portanto, temos lá funcionários camaradas que nós estamos a pagar, temos a energia elétrica, temos internet, temos tudo, a manutenção do espaço com custos. E nós vamos investir mais de 5 milhões. E sei que, por exemplo, metade da população do entroncamento não se interessa minimamente da biblioteca, mais de metade da população, mas interessavam-se por ter médico de família e não têm como eu. Gostariam de ter a esquadra da PSP já construída e continuamos há décadas a empurrar. Acredito que neste nosso mandato nós vamos conseguir fazer então o lançamento da primeira pedra.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, recordou responsabilidades assumidas anteriormente, advertindo mesmo que o chumbo da proposta poderá implicar responsabilidades pessoais para o Executivo.
Que nesta decisão já há responsabilidades assumidas por via da aprovação do estudo prévio, que inclui a implantação e a arquitetura, e que obviamente a não aprovação deste projeto pode implicar responsabilidades para todos nós, pessoais. Ou os seus é que dizem que esta biblioteca é só um espaço para pôr livros. Não, trata-se de um projeto de reabilitação urbana, de renovação de uma zona da cidade, que tem uma área de apoio à estação, ao museu, renova toda aquela área e tem também um edifício de biblioteca que, ao contrário de si, eu acho muito importante e acho que é muito importante nós termos novos espaços. E já agora devo dizer que é um espaço moderno, feito com aquilo que, com os objetivos de ponta nesta área, aprovado pela Direção-Geral do Livro e da DG Lab, e foi premiado com uma medalha de ouro num concurso internacional de arquitetura e design.
Câmara do Entroncamento chumbou a construção de uma nova biblioteca. Houve troca acalorada de argumentos.
Rádio Air. Informação.
De entre as equipas do distrito de Santarém, apenas o União de Santarém conseguiu vencer na primeira eliminatória da Taça de Portugal e dessa forma juntar-se ao União do Tomar na segunda ronda da Prova Rainha do Futebol Nacional. Os calabitanos receberam e golearam o Provença Nova dos distritais de Castelo Branco por 6-0, confirmando a sua maior qualidade em relação ao adversário. Ainda nesta fase inaugural, menos sorte tiveram Amiense e Torres Novas. A formação de Amiais de Baixo não teve argumentos para bater o Benfica de Castelo Branco, sendo goleado em casa por 0-7, diferença que ainda assim não traduz a real qualidade de ambos. Os albicastrenses, recorde-se, militam no Campeonato de Portugal. Por sua vez, em Alqueidão da Serra, o Torres Novas fez o mais difícil. Chegou a uma vantagem de 0-2, mas depois, já no prolongamento, permitiu que o adversário, também dos distritais, consumasse a reviravolta e vencesse por 3-2. A segunda eliminatória terá agora lugar no dia 29 de setembro. O União do Tomar, que tinha ficado isento da ronda inaugural, terá pela frente o Pero Pinheiro, equipa da Liga 3. Já o União de Santarém desloca-se ao reduto do Domiense, equipa de Braga, que disputa a Série A do Campeonato de Portugal. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETS.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.